Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém todas as terças às 10 da manhã. Somos a sua companhia. Bom dia, este é o Olá Vizinho de terça-feira, dia 13 de junho. Eu sou a Fátima Santos Costa.
E eu sou a Luísa Albuquerque e estamos aqui, como sempre, para ser a sua companhia nas manhãs de terça-feira durante cerca de uma hora.
E chegaram os santos populares, hein? Hoje é dia de Santo António, santo padroeiro da cidade de Lisboa. Sabes, Luísa, que li um artigo no Público que começava assim: no meio de tanta sardinha, manjerico, casamento, bailarico e honras feitas a Santo António, as festas de Lisboa são um grande caldeirão onde cabem todos os bairros, orientações, proveniências, gostos e idades. E é bem verdade.
Bela definição, sim, senhora.
É bem verdade. A Doca da Marinha foi um dos melhores locais para festejar os santos em Lisboa. Neste local, junto ao Tejo, mesmo encostado ao Terreiro do Passo, recentemente reabilitado, instalou-se o que se pode chamar o maior santódromo da capital. Com vasta programação, que terminou ontem, as portas estiveram diariamente abertas desde as 5 da tarde e puderam receber 8 mil visitantes por dia. Espero que os nossos ouvintes tenham aproveitado este espaço.
É mesmo. Mas as celebrações começam em Lisboa, mas não se ficam por esta cidade. E por tudo isso e por tudo o que estas celebrações representam para todos nós portugueses, não podíamos deixar de dedicar um Olá Vizinho às tradições e história das celebrações dos nossos santos populares.
Então vamos lá falar sobre as celebrações dos santos populares. Junho é o mês dos santos populares, com festas e arraiais por todo o país nas noites de Santo António, São João e São Pedro. As festas estão ligadas aos dias 13, 24 e 29 de junho, respectivamente. Dia de Santo António de Lisboa, dia de São João do Porto e dia de São Pedro nas ruas de Sintra, Évora ou Montijo, por exemplo.
Em Lisboa, a tradição é forte, com as marchas populares e os casamentos na Igreja de Santo António, sem faltar a sardinha no pão e o cheiro a manjerico. Gostas de sardinhas, Fátima?
Muito.
Eu não aprecio nada.
Ah.
É verdade, lá em
Vê-se
casa...
Vê-se logo que não és de Lisboa.
Pois, exato.
Vê-se logo.
Pelo Porto, celebra-se o São João com martelinhos e alho porro. Em Sintra e em várias outras...
Que achas
outros...
mais graça, não é?
Ah, esbater na cabeça e tal.
É lá da tua zona.
A parvoíce.
É lá da tua zona.
Em Sintra e em vários outros concelhos também há celebrações ao São Pedro, com mais balões, caldo verde e vinho a acompanhar.
E a história das tradições continua viva e nunca é demais relembrar como surgiram estas datas especiais que dão tanta vida e cor às cidades portuguesas.
Comecemos então por descobrir quem foi Santo António.
Uhum.
Ele nasceu em Lisboa, foi batizado com o nome de Fernando de Bulhões, ingressou na Ordem Franciscana, adotou o nome de António e dedicou-se a pregar as escrituras que tão bem conhecia. Talvez se lembre do Sermão de Santo António aos Peixes, do Padre António Vieira, que relata muito bem a sua qualidade como pregador. Partiu para a Itália e anos depois acabou por falecer, a 13 de junho, data em que se celebra o dia de Santo António, em memória deste santo que ficou conhecido como o santo de todo o mundo. Portanto, ele aqui é o
Santo António de Lisboa, António, mas é reconhecido fora de Portugal, em todo
sim.
o mundo praticamente.
E aliás é muito conhecido como Santo António de Pádua, porque morreu em Pádua, em Itália.
Pronto. Exatamente, porque eu fui para Pádua, como tu acabaste de dizer. Exato. Mas é um santo casamenteiro, por ter feito história em ajudar uma jovem moça a casar, reunindo o dote que ela precisava, e reza a lenda que foi assim, e até hoje há quem acredite que, ao colocar uma imagem de Santo António de cabeça para baixo, ajuda a conquistar a alma gêmea.
Ai, eu não sabia que era de cabeça para baixo. Com o sangue a vir-lhe à cabeça, graças a Deus
do santo.
Baloiçar, verde encarnado, de luz a brilhar. É uma estrela no arco enfeitado, no céu de Lisboa, na marcha a passar. Meu Santo António, se tu vires passar algum rapaz sem par, sozinho pela rua, vai-lhe dizer que eu já tenho um balão, um arco e uma canção e a imagem tua. Faz um milagre, dá-me um lindo par para eu depois casar lá para o São João. E no São Pedro já vou a marchar com ele a segurar no arco e no balão. De dizer que eu já tenho um balão, um arco e uma canção e a imagem tua. Faz um milagre, dá-me um lindo par para eu depois casar. Vá para o São João e no São Pedro já vou a marchar, com ele a segurar no arco e no balão.
Respeito a São João, celebrado no Porto, este é São João, é João Batista, que nasceu perto de Jerusalém e é mencionado nos Evangelhos da Bíblia. Ao contrário de Santo António, o dia 24 de junho marca a data em que São João Batista nasceu. Na altura não era santo, não é? Nesta altura João Batista nasceu, sendo o seu nascimento considerado um milagre, como é relatado no livro de Lucas na Bíblia. Ainda que a festa seja grande no Porto, este santo não é o padroeiro da cidade invicta, mas sim a Nossa Senhora da Vendoma, que é a padroeira do Porto.
Pois é, e ainda temos que lhe dizer que estas comemorações são mais conhecidas no Porto, mas também são realizadas em Braga, em Almada, não é? Em Angra do Heroísmo, nos Açores, com desfiles, marchas, carros alegóricos, danças e bailaricos.
É verdade, na cidade de Angra eles têm os altares São Joaninos.
É, que são umas grandes festas. É,
as fazem joaninas. As festas as joaninas. E no quem vania atravessa o rio. Esta música também, quem te vê ao vir da ponta, as cascatas São Joaninho.
Exatamente.
É tudo, tem tudo a ver com isso. E em Angra, por acaso, é muito bonito os altares. São muito bonitos festas. Os altares.
Qual é a ilha? É onde se...
É na Terceira.
É na Terceira, exatamente.
Em Angra do Heroísmo. Sim, sim. Ora, por fim, quem é que é o São Pedro e porquê que é celebrado? O Pedro é apóstolo de Jesus e ficou conhecido pela Igreja Católica como o primeiro Papa. Assim, passou a ser celebrado no dia em que se julga ser o aniversário da sua morte, o dia de São Pedro, e também o dia do Papa. Em Portugal, a festa faz-se em várias cidades, tais como Sintra, Évora, Póvoa de Varzim, Montijo, Castro Verde, São Pedro do Sul, Seixal, Macedo Cavaleiros, Ribeira Grande, Felgueiras e Pombarral. Vai da norte a sul do país.
Exato.
E ainda às ilhas.
Diz Portugal para os centros populares, não é? Nós não paramos neste
nunca,
mesmo.
Nunca.
Não existe uma relação direta entre os santos e as formas como são celebrados e até os seus dias. Em comum nestas celebrações estão os manjericos, as sardinhas, os martelinhos, as fogueiras, os bailaricos, as marchas, entre outros.
É verdade. Sabes que uma vez fui para os Santos, o meu filho mais velho nasceu a 1 de julho. Portanto, eu fui para os Santos mais ou menos a meio de junho. Estava para aí a 15 dias de ir ter.
Quase, quase.
Com a barrigão. E lembro-me que aquilo estava ao barrote.
Cheio de gente, não é?
E eu não como sardinhas. Então estava com as minhas febrezinhas sentada num degrau de uma entrada de uma casa com uma grande barriga ali, com ar assim um bocado infeliz. Mas estava-me a divertir.
Mas assim, o teu bebê teve primeiro contacto com os santos populares ainda, na barriguinha de sua mãe. Não é?
É mesmo. E o que dizer das tradições? Comecemos com as marchas populares.
Então, em Lisboa, são conhecidas as grandes marchas populares que há mais de 80 anos desfilam oficialmente na capital. Conta-se que a primeira marcha foi promovida por Leitão de Barros, homem próximo de António Ferro, a pedido de Campos Figueira, então diretor do Parque Mayer. O principal objetivo era dar a conhecer os trajes, as músicas e provar a união dos alfacinhas na celebração do Santo António. Na primeira marcha apenas apareceram dois bairros, o que rapidamente veio mudar e a crescer.
Ai, já viste, começou só com dois.
Mas hoje não é nada disto. Mas mesmo passado pouco tempo desta primeira celebração, já começaram a aparecer mais bairros.
E a propósito, ontem, na noite mais longa do ano, de 12 para 13 de junho, mais de 2 mil marchantes encheram a Avenida da Liberdade no desfile das marchas populares no ano do centenário do Parque Mayer.
Pois foi. E continuando com as tradições destas festividades, o que dizer das sardinhas e dos manjericos? Sabias, Luísa, que não têm nada a ver diretamente com estas datas. Mas dado que Os santos populares celebram na primavera, esta é a época das sardinhas, nos mares portugueses. E por isso, esta é a sardinha, é o peixe. É o peixe
servido.
Sim. E os manjericos também é por serem uma planta desta época, que nesta altura aparece, não é?
Sim,
que está
a
florescer, ou que está a crescer, na verdade. E por isso...
Sim, até porque os manjericos não duram muito tempo.
Pois não. Pois não. Até se diz que não se deve pôr a mão no manjerico,
não é? Para cheirar. Não, não deve cheirar diretamente.
Põe-se a mão, ah, pronto, senão o manjerico morre.
Morre.
Ah, pronto. Eu sabia que havia aí uma coisa qualquer assim com esta coisa do manjerico. E por isso é que o manjerico é escolhido, é a planta escolhida para esta época e é escolhida pelos namorados para presentear as suas namoradas, passando assim, a planta a ser associada ao amor.
É verdade. Normalmente trazem sempre assim uns versinhos, umas quadras para o namorado. Para a amada, para o amado.
Normalmente é uma florzinha de papel.
Papel, exatamente, papel crepe.
Exatamente, com o verso.
O verso.
Com a quadra.
Uhum. Bom, e vamos ao Porto.
Vamos aos martelinhos.
Quanto aos martelinhos de São João, sejam pequenos ou grandes, o que importa é ter um martelinho.
Estes
martelinhos dar marteladas nas cabeças dos outros. Estes martelinhos foram inicialmente criados em 1963 por Manuel Boaventura, industrial do Porto. A ideia era ter mais um brinquedo no seu negócio, mas decidiu oferecer vários martelinhos azuis e brancos aos estudantes durante a Semana da Queima das Fitas em maio. Acontece que a moda pegou e os martelinhos passaram a andar na noite de São João.
Estás a ver uma coisa que não foi pensada para...
Para, com esse objetivo, mas que acabou por servir.
E acabou por ficar completamente associada a estas comemorações. Mas há mais tradições e em todas as festas é também tradição saltar a fogueira, colocar-se as tais quadras enquanto se oferecem os manjericos, pois estas celebrações estão ligadas ao solstício de verão e aos antigos rituais de fertilidade.
Então, as principais são as festas de Lisboa, de 12 para 13 de junho, dia de Santo António. As do Porto, na noite de 23 para 24 de junho, quando se celebra o São João. São festas muito animadas, em que a população vem para a rua comer, beber, divertir-se pelas ruas dos bairros populares, decoradas com arcos, balões, coloridos, manjericos.
Tu
gostas de ir aos santos populares? Ou não?
Não tenho muita paciência.
Pois, é muita gente, muito aglomerado, não é?
Aquelas... A última vez que fui aqui
para
cá
já não é há muitos anos e fui o ano passado.
Estava tanta gente que a sensação que eu tive é que quase não punha os pés no chão.
Pois, estás sempre em suspenso.
É completamente, começas a subir, não é? Até lá acima. E a sensação que eu tinha é que quase não punha os pés no chão. Ia junto com aquela quantidade enorme.
O ano passado fui ao Arraial da Bica, foi muito giro. Foi bem engraçado. Tirando a parte em que choveu ali um bocado, mas...
Às vezes até é bom chover um bocadinho, não
Sim,
é?
Houve muita gente que se foi embora e aquilo ficou mais
caro. Ora, aí está,
a chuva foram-se embora e aquilo
foi uma vantagem. Então, em Lisboa, as marchas populares de cada bairro desfilam pela Avenida de Liberdade, em direção ao Rossio, enchendo a rua de centenas de figurantes, música e cores. Mas a enchente e a animação não são menores nas ruas destes bairros, com um destaque para a Alfama, mas também para a Graça, a Bica, Moraria ou Madragoa. Nos largos e vielas medievais, come-se caldo verde e sardinha assada. Canta-se e dança-se pela noite dentro. Outro momento forte é a procissão de Santo António, que no dia 13, hoje, vai sair à rua, situada em Alfama, junto à Sé, portanto esta procissão é aqui no bairro da
Igreja de Santo António,
exatamente, no local onde nasceu o santo por volta de 1193.
Ora, no Porto a festa é idêntica em cor e alegria nos bairros mais tradicionais, como Miragaia, Fontainhas, Ribeira, Massarelos e outros. Mas nesta cidade há ainda outros usos e costumes. Se antigamente os foliões batiam com o alho porro na cabeça dos companheiros...
Essa também era uma... Não havia martelinhos, mas havia alho.
Exatamente, hoje usam-se os martelinhos de plástico. Por outro lado, além do exuberante fogo de artifício que é lançado à meia-noite em pleno Rio Douro, também se lançam balões de ar quente multicolores numa das mais bonitas celebrações destes festejos populares. A noite acaba para muitos junto à praia, para ver nascer o sol ou para um banho matinal, como manda a tradição. Sabes que eu às vezes fazia, quando era mais nova, tipo 10, 12 anos, fazia umas festas, a minha mãe fazia as festas do São João, e os meus amigos cá, nós lançávamos balões e tudo, e os meus amigos cá não sabiam o que é que era.
Pois.
Tipo, acharam aquilo, ai que giro, lançar balões e tal, aqui em Lisboa não havia nada disso. E a minha mãe fazia sempre uma festa lá no terraço em baixo do prédio, que era para vir toda a gente.
Pois, porque aqui em baixo, em Lisboa, é mais o bailarico, não é?
São outras tradições.
Outro tipo de tradições. É animado, igualmente animado, mas não há martelinhos, não é?
Não há martelinhos, azuis e brancos.
Não há marteladas na cabeça das pessoas e por aí fora. Então, a 29 de junho comemora-se ainda São Pedro, também com festas populares em várias localidades do país, como Sintra ou Évora, ambas na lista do Património Mundial. Évora, aliás, tem a particularidade de celebrar dois santos populares, pois realiza desde o século XVI a Feira de São João, uma das maiores da região sul de Portugal, comemorando também depois o dia de São Pedro como feriado nacional.
Nestas festas resistem práticas como saltar a fogueira, oferecer à namorada ou namorado pequenos vasos de manjerico, acompanhados de quadras escritas, que muitas vezes falam de amor, ou não estivesse a origem destas festividades ligadas ao solstício de verão e a antigos rituais de fertilidade.
Santo bonito, bem bonito que ele é, bem bonito que ele é. Com os seus caracóis de ouro e o seu cordeirinho ao pé, e o seu cordeirinho ao pé. Não há nenhum assim, pelo menos para mim, nem mesmo São José. Santo António já se acabou.
Casamentos de Santo António, como tudo começou? Vamos dizer-vos os motivos, os prémios, como é que tudo começou? Pois existem, estes casamentos existem desde 1958, são mais velhos que eu.
Estás a ver?
Mas foram interrompidos durante 30 anos. São um dos pontos altos das festas de Lisboa e têm uma história muito engraçada.
Foram interrompidos durante 30 anos, por isso é que tu não és uma noiva de Santo António.
Mesmo assim acho que não seria, mas enfim.
É verdade, tem uma história incrível. A 12 de junho, as noivas e noivos preparam-se desde manhã cedo. A sede de Lisboa decora-se a rigor e recebe em festa a celebração de vários casamentos ao mesmo tempo. Na véspera de Santo António, sendo casamenteiro e padroeiro da cidade, Lisboa vive também um dos seus eventos com mais história e riqueza e que permite a dezenas de casais, todos os anos, realizarem o seu casamento de sonho sem custos, com ofertas e num dia único e especial. Segundo apuramos, a ideia para os casamentos nasceu de uma proposta apresentada pelo vereador Augusto Pinto em reunião da Câmara de Lisboa. O jornal Diário Popular decidiu imediatamente apadrinhar a iniciativa e em 15 de abril de 1958 já anunciava pela primeira vez o evento, prometendo ajudar a realizar, como se diz entre aspas, essa tão bela ideia de promover o casamento de jovens dos bairros populares na manhã de Santo António. Escrevia-se então. Tanto nesse ano de 1958 como nos seguintes, este jornal foi fundamental para viabilizar os casamentos, mobilizando a sociedade civil, criando uma onda de simpatia, captando e noticiando apoios de particulares, estabelecimentos e marcas comerciais.
É. E tudo, ou quase tudo, foi da responsabilidade e ajuda deste jornal do Diário Popular e da sociedade por ele movimentada. Desde a angariação de padrinhos, a automóveis para transporte dos noivos, aos vestidos e ramos das noivas, penteados, os fatos e os sapatos dos noivos, as alianças, os produtos para a boda, a lua de mel e até os prémios. E os prémios eram variados. Cursos de formação, mobílias, eletrodomésticos, bens de primeira necessidade. E em algumas edições, e mediante sorteios, chegaram até a entregar apartamentos. Isto era um bom começo de vida, não é?
Depois de meses com notícias e angariações, o sonho de raparigas pobres, honestas, boas filhas e boas irmãs...
Era como estava escrito no Diário Popular, Popular que temos que era transportar assim, isto mesmo, à época, não é?
O sonho de raparigas pobres, honestas, boas filhas e boas irmãs.
Estamos na década de 50.
Foi ganhando força e no dia 12 de junho de 1958 escrevia-se no jornal que iam mesmo acontecer e estava tudo a postos para os primeiros casamentos de Santo António... E agora passo a citar, devido à generosa ternura dos nossos leitores.
Nesse ano, os casamentos aconteceram no dia 13 de junho, com 36 casais a dizerem o sim. Na véspera, o jornal escrevia que as 36 noivas iriam conseguir realizar o que tanto desejavam. E continuava o artigo referindo... Elas sabiam e sentiam que os seus prometidos eram bons rapazes e desejavam do fundo do coração o enlace breve. Mas as dificuldades materiais eram tantas para remover que muitas se sentiam já sem esperança, exaustas algumas, na luta pelo que em muitos momentos consideravam já impossível.
Tadinhas. As ajudas e prémios eram já consideráveis. A Santa Casa deu dinheiro, 12 mil escudos na altura, que era então uma grande soma. A Câmara de Lisboa ofereceu o copo de água aos jovens e suas famílias nos espaços de conselho e o próprio Diário Popular pagou os documentos e burocracias e deu a cada casal 500 escudos para as primeiras despesas. Uhum. É verdade. Os vestidos foram oferecidos por marcas comerciais, como chapéus, sapatos, transportes e até vestidinhos para os primeiros filhos dos casais. Uhum. As dádivas em trabalho, em serviço ou dinheiro vinham a fluindo desde que o anúncio fora feito, a 13 de abril, e tudo fora entregue aos noivos numa festa que fez honras de duas extensas páginas na edição vespertina do próprio dia 13, com todo o relato no histórico jornal. Já no dia 14 eram noticiados alguns prémios e agradecimentos de última hora, duas diárias em datas à escolha para os noivos, pela pensão Nova Sintra, fatos e gravatas e caixas de espumante.
Hoje em dia não é assim tão diferente. Enfim, nós temos que enquadrar isto realmente
na época
e como a sociedade portuguesa era nesta altura. Mas hoje em dia não é tão diferente assim. Os patrocinadores da cerimónia oferecem também os vestidos de noiva, os fatos para os noivos, os sapatos, os penteados, o copo d'água, para além de 1.000 euros para gastar em eletrodomésticos e tecnologia, a lua de mel, a noite de núpcias e as alianças, entre outras ofertas. Agora, há um site, não é?
Estamos agora exato,
no século XXI,
há sites, não é? Para tudo.
Exatamente. Há um site onde tudo é explicado, da candidatura aos requisitos e onde são apresentados os noivos. Além da ajuda financeira, um dos motivos que leva os cidadãos a continuarem a participar nos casamentos de Santo António é a tradição e o mediatismo. Mas também o facto de tudo ser incluído, desde a maquiagem ao cabeleireiro, e a ajuda a muitas famílias. Ajuda, isto tudo ajuda muitas famílias.
Sim,
não?
Claro.
À noite é costume os casais se juntarem nas marchas populares na Avenida da Liberdade, como aconteceu.
É verdade. E sabes que também esta coisa de terem tudo pago é uma grande ajuda, não é?
Sim,
já viste, aqui era tudo, era vestido, é copo de água.
E agora continua
a haver
também este mesmo enquadramento. E depois há aqui este aspecto do mediatismo também.
Claro.
Porque hoje em dia.
Sim, ou aparecer na televisão.
Ou nas redes sociais.
Ou nas redes sociais.
Ou no site.
Ou no site. Bem, os casamentos de Santo António realizam-se há mais de 60 anos, mas foram interrompidos em 1974, após 16 edições patrocinadas pelo Diário Popular e recuperados 30 anos depois pela Câmara de Lisboa, em 2004. Também foram interrompidos durante a pandemia, lá está.
Mais nova ainda, iluminou as janelas, reparem nela como está linda, as freitinhas, mundo em cada esquina há um bagri. Trovas pelas vielas e em todas elas fumo de manjerico, risos, gargalhadas, fados desgarrados. Hoje a alfama é um demónio e em cada canto um suave encanto de um trono de Santo António. Já se não ouvem cantigas e as raparigas de olhos cansados ainda aproveitam em seis de mais um beijo dos namorados. Já se ouvem sinos tocando, galos cantando, ar desgarrado, e mesmo assim Dona Alfama só volta para a cama quando é madrugada. Becos, escadinhas, ruas estreitinhas, onde em cada esquina há um badril. Trovas pelas vielas e em todas elas perfume de manjerico, risos, gargalhadas, fados desgarrados. Hoje a Alfama é um demónio e em cada canto um suave encanto de um trono de Santo António. Risos, gargalhadas, fados desgarradas. Hoje a Alfama é um demónio e em cada canto um suave encanto de um trono de Santo António.
Vamos agora falar-lhes das cascatas de São João no Porto, que são o equivalente aos altares de Santo António em Lisboa e de que falaremos um bocadinho mais à frente. Estas cascatas unem a tradição e a criatividade e refletem histórias das ruas, dos edifícios e, sobretudo, das pessoas da cidade do Porto. A imaginação não tem limites nas cascatas de São João e o sonho também não.
Pois não, sabes porquê, Fátima? Porque o Porto é um universo que tem como que pequenos mundos dentro.
É.
Por isso que eu gosto do Porto.
É. Já sabia que tu ias arranjar aqui uma maneira
de puxar a brasa à minha sardinha.
Mas é verdade.
Ao meu
homem. Mas
à minha cascata, não à minha sardinha.
Não, mas eu concordo.
Ora, as cascatas de São João são um exemplo quase vivo disso. O trabalho começa muitas semanas antes. Um pouco por toda a cidade vão-se montando estruturas em homenagem a um santo que, apesar de não ser o padroeiro do Porto, alimenta costumes e é festejado na noite de 23 para 24 de junho com muita folia.
Sim, e ao certo não se sabe quando é que as cascatas surgiram. Sabe-se que começaram a aparecer à porta dos bairros, construídas pelos miúdos que montavam uma espécie de pequeno altar com musgo e que metiam lá dentro o santo. Nessa altura a estrutura era muito rudimentar, apenas contemplavam um pouco de areia no chão, os três santos, São João, São Pedro e Santo António, e pouco mais. As crianças pediam um tostãozinho para o São João, porque a vontade era a de ver crescer a cascata, e aproveitavam os trocos para comprar mais figuras para o ano seguinte, e assim nasciam as histórias.
É mesmo. A tradição começou a enraizar-se e surgiram novos elementos, hoje tidos como fundamentais. Um deles deu até origem ao nome da estrutura, a água. Porque a água faz parte dos rituais de São João, os banhos de São João nas fontes, nos rios, tomados antes do nascer do sol, para apanhar as orvalhadas e ficar imune a doenças durante o ano. Além disso, a água também funciona como um elemento purificador. Foi com ela que São João Batista batizou Jesus Cristo, de acordo com a religião católica. Ainda que muito popular e intimista, a origem da cascata acaba por ser também religiosa. Podemos dizer que a cascata está para o solstício de...
Hoje estou a errar com esta palavra.
Pronto, diz lá.
Solstício.
De verão.
Pronto.
Quando for para dizer, eu passo.
Faz-me um sinal que eu digo.
Como o presépio está para o...
solstício de inverno.
Ambos celebram o nascimento de figuras da Igreja Católica.
É verdade.
Pois não sei porque esta palavra não me está a sair. Pronto, olha, há dias assim.
Dias em que, olha, as palavras entram em guerra.
Por isso é que estamos aqui para nos ajudar.
Claro, por isso é que somos uma
Obrigada,
dupla.
Obrigada, Fátima.
Somos uma dupla. Então, a própria estrutura da cascata, em escadaria, é uma apropriação mais popular das estruturas das igrejas para o espaço público, lembrando os retábulos e o altar. Obviamente que a cidade do Porto não fica esquecida. A escadaria demonstra também o próprio relevo da Invicta, que tem uma configuração muito semelhante à estrutura de escada e de subida. Com o passar do tempo, as cascatas foram crescendo, nunca nenhuma era igual à do ano anterior, e os hábitos das pessoas são explorados e recriados, e há também um espaço para se fazer uma espécie de sátira popular ou de se mostrar os costumes populares. Como sempre, a sátira,
exatamente,
sátira associada aqui.
Ora, o, podemos dizer assim, toque especial de cada recriação é dado pelas pessoas que constroem com afinco a Cascata de São João. Não é por acaso que ainda hoje um dos locais onde se vendem santinhos para a cascata é ao pé dos Clérigos. A Igreja dos Clérigos. Pois. Conheces? A Igreja dos Clérigos.
Ah, tu também, não é?
Sim, sim, eu também. Era ali na Zona das Taipas que havia alguns oleiros que faziam as figuras. Sabemos que em 1869, nas Fontainhas, foi quando fizeram a primeira grande cascata. É uma cascata diferente, ali aparece apenas a figura de São João a batizar Cristo. Depois, a burguesia também começou a fazê-las nos seus quintais e nas traseiras das casas.
Pronto, isto começa com uma tradição mais popular, mas que depois se vai estendendo a outros estratos da sociedade e hoje faz... intrínseco às festas, não é? A tradição realmente terá nascido na zona histórica do Porto, mas rapidamente se espalhou pela cidade e pela periferia, o que fez com que a população levasse muitas tradições para outras zonas de Porto. As histórias dos lugares e das pessoas que habitam esses espaços, esses lugares, são realmente o motor das cascatas, como falamos. São o símbolo coletivo de um espírito bairrista. Como sempre o Porto, bairrista, não é? Que acaba por criar uma coesão e fortalecer os laços entre os indivíduos.
Sim, eu acho que o bairrismo há sempre há no Porto, há em Lisboa.
E é importante, é importante.
Sim, e ainda bem que vai essa dada.
Eu acho que sim, é? Eu acho que é o que une realmente determinados grupos de pertença a determinadas zonas, portanto tem a ver com a identidade.
Desde que seja com conta, peso e medida,
claro.
Eu acho que não...
Tem a ver com a identidade, identificar-se com alguma tradição, alguma coisa, é importante.
Então, e um tostãozinho para o santo? Já todos ouvimos esta frase. Falamos dos tronos de Santo António em Lisboa, que são uma tradição que vem desde o terremoto.
Exatamente, e há também o tostãozinho para o Santo António que acabámos de falar. E há o tostãozinho do Santo António agora aqui... Baralhei os santos.
Não, disseste duas vezes o Santo António.
Pois, baralhei os santos, que eu queria dizer. Há o tostãozinho para o São João, que acabámos de falar antes.
É verdade.
E o do Santo António. Tostãozinho do Santo António. Agora já não há tostões, não é?
Agora já não é tostões.
Um cêntimo. Um cêntimo para o Santo António. Um cêntimo para o São João.
A tradição dos tronos de Santo António já teve concurso oficial para eleger o mais bonito de Lisboa. O concurso já não existe, mas a rivalidade bairrista continua viva entre os moradores em mais de 100 tronos espalhados pela cidade em cada ano. Por isso, se oficialmente a contenda já não existe, a rivalidade bairrista continua viva entre os moradores que, em junho, voltam a travar a Guerra dos Tronos para
sim,
essa série
é
da
só,
Netflix.
Exatamente, não é só a série da Netflix.
Assim, se para os lisboetas não há dúvidas de que o Santo António reina, nada mais natural do que dedicar ao mais popular dentre os santos populares um trono para chamar de seu. Ou dezenas deles, claro.
Todos os anos os tronos de Santo António espalhados pela cidade são uma tradição que resiste ao tempo e ao esvaziamento dos bairros típicos provocado pela pressão do turismo e segue a movimentar a população local durante as festas populares. É verdade que a participação já foi maior noutros tempos, mas...
É, e segundo a história da cidade, os tronos de Santo António ajudam a recuperar a igreja...
Ajudaram no
grande terremoto. É bom deixar claro que o trono em questão não remete para o assento real, mas para uma estrutura entre altar e um mielheiro erguida em camadas, com uma escada em formato triangular, onde o Santo António não está confortavelmente sentado, e sim em pé no seu trono.
É verdade. E diz a tradição que, afinal, esta prática remonta ao grande terremoto de 1755, que poupou muito pouco da Lisboa, da altura, mas entre as estruturas que resistiram ao tremor de terra, estava... Exatamente, a Igreja de Santo António, que se manteve de pé, é verdade, mas a custo.
A custo, portanto,
custo. Sim, foi preciso fazer aqui algumas reparações. E para a poder reconstruir, a população organizou peditórios e angariação de donativos. E os tronos montados à porta de casa pelas crianças tiveram um papel muito importante na mobilização dos moradores. Não há certeza de que o dinheiro amealhado tenha sido destinado à reconstrução da igreja, mas a ideia estava lá.
Exatamente, era esse o objetivo. objetivo. É. A história dos tronos de Santo António está muito bem documentada no museu dedicado ao padroeiro lisboeta, vizinho da igreja, e recuperada com o dinheiro da população, incluindo a relevante ajuda pés a dívida das crianças. A verdade é que não era só a tentação das guloseimas a responsável pelos desvios dos tostõezinhos para o Santo António. Em Alfama, por exemplo, os tronos multiplicam-se, seja no balcão de uma barraca, no átrio de uma igreja ou pendurado na parede de um restaurante. Sabias que as pessoas costumavam e ainda costumam tratar os tostões que são doados nos tronos como amuletos?
Não, por acaso não.
Não sabia. Esta também não sabia.
Uhum. Não, não sabia. E por acaso tu sabias que os tronos de Santo António, longe de ser a única vez que o centro foi tirado de um sítio, ou alçado para um sítio pouco ortodoxo.
Também não sabia.
Também não sabias. Pois é. Olha, em 1655, Santo António foi convocado por Dom Pedro III para o exército português. E foi alistado como soldado. E chegaria a general, com direito a vencimentos de 1.500 réis.
Estás a ver?
E como tal, esteve em várias batalhas, todas elas com a sua imagem a combater montada a cavalo. A carreira militar do santo duraria cerca de 200 anos, até o general seguir para mais do que merecida reserva. E desde então, o Santo António vive dias de paz, até junho chegar e ser novamente convocado para participar de mais uma batalha da Guerra dos Tronos.
Nós hoje vamos ainda falar-lhe também de outras marchas, as marchas infantis. Mas antes, algumas frases e quadras ao Santo António.
Então vá lá, diz lá a primeira frase.
Santo António, meu querido, o que peço em segredo é um marido.
Lá está.
Sempre o santo casamenteiro, lá está.
Outra. Grande Santo António, tu és um protetor. Protege sempre a minha vida e o meu amor. Lá está o amor associado. E agora vamos às quadras.
E agora vamos aqui. Santo António Milagreiro, meu rico e bom santinho, aumenta o meu mealheiro, eu que sou tão pobrezinho.
Vou comprar um manjerico, ao meu amor o irei dar, e à noite no bailarico faremos um lindo par.
Coisa mal linda. Alegria não paga imposto, só nos faltava mais esta. Quero tudo bem disposto, contentes na nossa festa.
Thank you. sobra poder de voz. Assim nunca ela permitir, por ser sua cor, faz-me ficar os finos feliz, porque o santo tem amor.
Vai ser já nos próximos dias 17 e 18 de junho, em Alvalade e Benfica, respectivamente, que as marchas infantis das escolas de Lisboa vão sair à rua. Na edição deste ano estão inscritas 31 escolas, com um total de 1.400 crianças entre os 5 e os 12 anos. Serão 19 as marchas infantis das escolas de Lisboa, das freguesias de Beato, Belém, Benfica, Campo de Urique, Carnide, Marvila, Misericórdia, Olivais, Parque das Nações, Penha de França, Santa Maria Maior e São Domingos de Benfica.
E este ano o tema é Lisboa, cidade de tradições, numa iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Lisboa com o apoio das juntas de freguesia. Esta iniciativa pretende colocar as tradições, as marchas e os arraiais populares como tema central na educação não formal, reforçando nas crianças o interesse e o conhecimento da herança cultural e do património popular e histórico da cidade.
Nesse dia vai realizar-se um desfile e atuação das marchas infantis das escolas de Lisboa e é com entrada gratuita.
É importante dizer sim.
Sim, porque, enfim, assim as pessoas até se sentem, eu acho que, mais à vontade
sim, para ir ver.
Participar. Desde que caibam no espaço, não é? mas é assim, convida mais as pessoas a participarem. E haverá atuações individuais de cada um dos grupos de marchas nos dois palcos produzidos para o efeito, que compõem a primeira parte deste programa. No final haverá uma atuação conjunta e desfile de todos os grupos.
Mas os pequenos marchantes já desfilaram na avenida ontem, dia 12. Acho que se portaram muito bem. Uhum. Juntaram-se aos graúdos e desfilaram na Avenida da Liberdade com uma marcha a representar as marchas infantis das escolas de Lisboa. O porta-estandarte da Noite de Santo António ficou entregue por sorteio à marcha da CAF do Lumiar. Fátima, e sabias que as nossas escolas da nossa freguesia participaram na avenida e vão participar nas marchas infantis de Lisboa?
Sim, mais ou menos, mas acho que há muita coisa mais para saber e tu podes ajudar-nos a saber mais, diz lá.
É verdade, as nossas escolas Hebe de Caselas, Hebe Moinhos do Restelo e Jardim de Infância de Belém vão levar pequenos marchantes nesta iniciativa. As três escolas têm por base o tema Lisboa, Cidade e Tradições, como falámos, e depois cada escola tem ainda o seu tema.
E como é que eles vão vestidos, estes pequenos marchantes? Como é que é feita a confecção, os ensaios? Conta-nos tudo.
Então, cada grupo de marchantes é orientado pelas monitoras AFCAF de cada escola. Fazem ensaios das marchas duas vezes por semana, com a música escolhida. Depois existe uma marcha conjunta da Câmara, que todas as freguesias apresentam em conjunto nos dias 17 e 18, como tu mencionaste. Portanto, cada escola tem a sua marcha, treina a sua marcha. E depois treina uma marcha que todas as escolas...
Com todos os
grupos, eles põem a música e todas as escolas ao mesmo tempo estão a dançar. Essa marcha. Todos os fatos são confeccionados pelas nossas monitoras e pelos pais ou familiares que se oferecerem para o efeito. Alguns materiais, como os adereços, aqueles há alguns mais complicadinhos, que também são comprados.
Exato.
Outros são feitos. No Jardim de Infância de Belém, as crianças vão de turistas.
Muito engraçado.
Vão com uns coletes e uns chapéus com uns laços com tecido que têm as janelas de Lisboa. E a música também, depois vamos ouvir, também tem a ver. Em Caselas, os meninos vão de Vasco Santana e as meninas de Beatriz Costa.
Tinha que ser, não é?
Com a franjinha. Comprámos umas cabeleiras, estão giríssimas.
Fantástico.
E nos Moinhos, as meninas vão de floristas e os meninos de marinheiros.
Ok. Muito bem. Muito giro. Vamos esperar que os nossos pequenos marchantes tenham um dia em grande e cheio de diversão. Eu não duvido que vai assim acontecer, não é?
É, e ficam todos convidados a ir assistir a este espetáculo no próximo fim de semana.
Vai de corações ao alto, nasce a lua e a marcha segue contente. As pedrinhas de basalto, cada rua, ai, nem sentem passar a gente. Nos bairros desta cidade encantada, tudo serve alegria e faz-se alegre a saudade ao toque da alvorada, ao toque da Ave Maria. Lá vai Lisboa com a saia cor do mar, cada bairro é um noivo que com ela vai casar. Lá vai Lisboa com o seu arquinho e balão, com cantinhas na boca e amor no coração. Lá vai Lisboa com o seu arquinho e balão, com cantinhas na boca e amor no coração. Bairro novo, bairro velho, gente boa, em casa não há quem fique. Vai na marcha todo o povo de Lisboa, da graça a Campo de Ourique. Olha o castelo velhinho que é a coroa desta Lisboa sem mar. Abre os rapazes caminho, que passa a velha Lisboa, que vai a Alfama passar. Lá vai Lisboa com a saia cor do mar, cada bairro é um noivo que com ela vai casar. Lá vai Lisboa com seu arquinho e balão, com cantiguinhas na boca e amor no coração. Lá vai Lisboa com seu arquinho e balão, com cantinhas na boca e amor no coração.
Então, antes de começarmos a nossa rubrica Lugares Históricos e Culturais da Freguesia, vamos falar com a nossa Joana Saig, que hoje nos vai trazer um tema que é: o que é que as duas lombares e os problemas intestinais têm em comum?
Exatamente.
Grande pergunta.
Então, acho que antes de mais é importante termos aqui a noção que as dores, ou seja, o que é ter a dor, né? A dor é um sinalzinho de alerta de que alguma coisa não está bem. O local da dor não significa que seja o local da origem dessa dor.
Aliás, no programa anterior nós falámos sobre isto.
Exatamente.
Dói-me os ombros, mas se calhar que vem do pé.
Exatamente. É? Fátima ficou impressionada.
Não, aliás, quando a Joana acabou de dizer aquilo, ficámos todas aqui a olhar umas para as outras. Como?
Foi uma semana bem a remoer.
Exato, uma semana ali na ação social, estou
eu
a dizer.
Disse, vocês sabem que às vezes dói-vos os ombros, mas não é do ombro, é do pé. A tal ponto que já ninguém podia ouvir, não é?
Então, o que é que isto significa? É como os detectores de fumo. Às vezes o detector é o primeiro em que o fumo chega, não significa que seja o primeiro, o mais perto da origem do fogo. Então é isso que temos que perceber primeiro. Que a dor é um alerta positivo que nós não podemos silenciar. Temos é que perceber o porquê que está a acontecer e então ir procurar a origem e como o fogo. Procurar onde é que está o fogo e apagar o fogo, não é? Não vale a pena só desligar o detector. Que é um bocadinho que a analgesia faz. Que vai mascarando o sintoma. Na realidade, e para vos baralhar ainda um bocadinho mais,
ui, o que é que vem aí? Ui.
Não são só os intestinos que podem causar dor lombar. Não é à toa que muitas jovens e mulheres sofrem de dores lombares grandes quando estão no período menstrual. Isto tem tudo a ver com o quê? Com a anatomia, com a maneira como o nosso corpo está formado. Os nossos órgãos não estão cá suspensos no ar, não é? Não estão a boiar em líquido, não. Eles estão suspensos por ligamentos, por estruturas faciais e por músculos que os mantêm no sítio. E essas estruturas vão ligá-los a ossos. Muitos deles vão exatamente para a lombar. A nível da vértebra L3, L4, L5, que não é à toa, que são das vértebras que mais sofrem e quase toda a gente, se for fazer uma ressonância magnética, mesmo não tenha sintoma nenhum, aparece lá qualquer dano da estrutura. Mas isso não quer dizer que haja problema, enquanto a estrutura é como ter uma janela que tem um bocadinho de folga, mas continua a abrir e a fechar e a funcionar, tem a ver com a idade, não é? Com o uso. Com o uso. Portanto, isto é que é importante aqui percebermos. Ou seja, muitas vezes estas dores que vão para a lombar, a lombar está a ser o sinal, o sinaleiro, mas não é ela em si, não é a estrutura lombar em si que tem o problema, são as estruturas a que se suportam nela. O que é que isto significa? Que muitas vezes a abordagem vai focada na lombar, trabalha-se a lombar e vai-se fazer, não é? E a dor continua.
Pois.
Por isso é que há situações, às vezes, até de cirurgias lombares, mas a dor continua. Portanto, há que haver aqui sempre esta visão, obviamente que há situações em que se tem que intervir na lombar e ponto final, não é isso que eu estou a pôr em causa.
Mas
há outras situações em que não.
É preciso ir mais fundo.
Exatamente.
E as grávidas às vezes também têm isso por causa do, exatamente. Por causa do bebê, não é?
Porque o útero vai crescendo, está suportado a nível de L4 da lombar e vai puxando, tracionando a lombar para a frente. E daí ser tão importante a abordagem da osteopatia obstétrica, exatamente para aliviar essa carga na lombar. Claro. Porque os ligamentos ficam tensos e vão puxando as vértebras. Ora, as vértebras sabem que têm que estar em determinada posição e vão dando o alerta, a dizer, oi, há aqui qualquer coisa que não está tão bem. Outra coisa que é muito comum, por exemplo, uma pessoa obstipada, ou a pessoa com tendência ao intestino irritável pode sentir a cólica, não é? Mas a pessoa obstipada sente mesmo um mal-estar, um peso. Ora, se a faixa abdominal não tem mobilidade que chegue, ok? Se está preso, se o intestino, que nós chamamos o mesentério, a raiz do mesentério, está presa, o circuito das fezes no intestino também não se faz com a mesma facilidade, porque a motilidade não existe, porque lá está a circulação, a vascularização não está a fluir da mesma maneira. E isso pode ser, por exemplo, o suficiente também para a pessoa ter uma dor lombar. Claro que para isso... E qual é aqui a importância desta questão e por isso é que eu trouxe, porque infelizmente na sociedade portuguesa a taxa de pessoas obstipadas e que consomem laxantes é brutal, brutal, sendo que é verdade que nem toda a gente precisa de evacuar todos os dias, que isto também é um mito que se foi criando aqui, há pessoas, cada um conforme do que come, se a pessoa comer só ovos durante o dia até pode nem conseguir, nem evacuar nada, porque é tudo absorvido, não é? Portanto, depende da dieta, depende do tamanho do intestino, depende de vários hábitos, portanto, nem toda a gente tem que evacuar todos os dias. E depois, há aquela questão que é, ok, tenho o intestino inflamado e porquê? Não é? Ou o meu intestino bebe água que chega? Quantas pessoas que são obstipadas não bebem água que chega? E a maior parte dos idosos é uma das questões bastante frequente. Depois há aqui a questão do mexe-se, porque os nossos intestinos estão entre a lombar e a bacia. A bacia, por exemplo, a caminhada, faz esta dissociação entre uma perna e a outra, não é? Uma vai para a frente, uma vai para trás, e esta dança faz este movimento. É uma maneira de desbloquear e de mobilizar, por isso é que por tudo e por nada dizemos ande, faça caminhadas, não é? A respiração, como falámos até na última sessão, porque o diafragma serve ali quase como um fole que empurra, um êmbolo de uma seringa, se quiserem, que empurra e puxa e vai criando aqui uma alteração das pressões que vai criando uma mobilidade. E depois, muito importante, e aqui mais uma vez o aporte da nutrição, e aí a parte nutricional é fundamental, e ter um apoio também é pode fazer toda a diferença, e falamos disto porque temos casos na clínica que assim foi, assim que começaram a alterar segundo uma orientação específica da nutricionista.
E também ajustada a cada pessoa.
Ajustada a cada pessoa, às necessidades nutricionais, calóricas, a vários fatores, à idade,
peso,
qual é o objetivo ali por trás, que outros sintomas é que há à volta, porque também há aqui uma questão que se tem que considerar, que é a inflamação. Não é? Um intestino obstipado ou irritável também não está no seu funcionamento normal, também é um processo inflamatório por trás. Porquê? Porque mais uma vez há uma alteração do funcionamento do sistema nervoso autónomo. Okay? Esta alteração faz com que haja perda da mobilidade e motilidade do intestino. A pessoa que está muito estressada, às vezes é até aquela assim, vou ter um exame, tenho uma descarga de stress e a pessoa tem que ir a correr à casa de banho.
Ou ao contrário.
Ou o contrário, ou prende e retém. Pronto. Então o que é que acontece? É muito importante termos esta noção, porque uma dieta adequada, não é, vai ajudar também, mais rica em fibra, mais rica em água, vai ajudar também a microbiota do intestino a funcionar melhor, que é outra coisa que sofre muito com o processo inflamatório. um processo inflamatório faz uma alteração do pH do nosso corpo e mata as nossas bactérias boas do intestino. Então, se a pessoa consumir ainda mais ou aplicar ainda com mais frequência o laxante, então aí
dá cabo tudo.
E a microbiota é extremamente importante. Nós costumamos dizer que temos o ADN, não é? Uhum. Que é o adenoma. Temos o microbioma e o eletroma. São as três coisas que caracterizam o ser humano, digamos assim. Então, o microbioma é as bactérias e vírus e fungos que coabitam no nosso intestino e que nos são benéficas. Temos normalmente, idealmente, uma maior percentagem de bactérias boas do que de más. Quando este equilíbrio se perde, vêm aí outras chatices, não é? Vêm aqui outras patologias. Né? Mas a nossa, idealmente, para o intestino funcionar bem, temos sempre o predomínio das bactérias boas. Como é que isso se faz? Alimentando essas bactérias boas. E aí a nutricionista é fundamental porque sabe exatamente que tipo de alimentos é que potenciam o crescimento das bactérias boas. Uhum. Quando melhores condições elas tiverem, mais vão proliferar, não é? Claro. Pronto, e aí temos é que alimentar as certas.
Pois, sim, convém. Claro.
Temos que escolher qual é o lobo que vamos alimentar, não é? Então, com esta ajuda, também o microbioma vai ficando mais forte e o trânsito intestinal vai ocorrendo de outra forma. Outra coisa que também é muito importante é, por exemplo, a questão do sono. É outra questão que mais uma vez influencia, porque há muitas pessoas que às vezes até têm o hábito de mal acordam e fazem, não é à toa, porque tem a ver com o processo digestivo, com o parasimpático que tem maior domínio durante a noite, então está logo pronto a acontecer. Portanto, todo este conjunto de exercício, hidratação, sono, microbiota, toma de probióticos, que é uma questão que ainda é muito, eu diria, pouco conhecida em termos da população em geral. Sendo que a Fátima até aqui no alto estávamos a falar do intestino ser o segundo cérebro. Eu não sei se é segundo, se não é também, é muitas vezes o primeiro, inclusivamente, porque há muita informação que vem primeiro, ou seja, que o nosso cérebro faz em resposta a uma informação que vem dali. Porque temos uma ligação direta entre o cérebro e o intestino pelo nervo vago, isto está provado.
Eu acho que se dizia que é o segundo cérebro porque se calhar não... Isto é uma ideia que as pessoas podem, à partida, resistir, isto do intestino.
Tirar o trono aqui à
cara. Tirar o trono ao cérebro. As pessoas podem resistir um pouco a isso. E, por isso, dizer que é o segundo cérebro é na verdade, para levar as pessoas a perceber a importância
sem dúvida.
Que o intestino tem em todo este processo de homeostasia, não é?
Muito importante. E é aquilo que eu vou debater. Não há bem propriamente uma hierarquia dentro dos nossos órgãos. Há uma correlação, uma interligação. Eles coadjudam-se uns aos outros. E há muita coisa que o cérebro faz porque o intestino realmente dá essa informação.
E se há um que falha,
o outro vai falhar também. A resposta não vai ser tão adequada. Claro, portanto, isto é mútuo.
Ou é dado em esforço e, portanto, o desequilíbrio cada vez mais acentuado vai dar lugar a uma patologia real.
E à cronização da patologia, que é um problema que fica mais difícil. Quando mais crónico é, mais difícil é.
Claro.
Então, nós temos que tentar atuar logo que haja uns primeiros sinais.
Mais uma vez.
Na perspectiva da saúde.
Da prevenção e da saúde.
Exatamente.
É isso.
Por exemplo, uma questão que é muito importante é perceber-se que é no intestino que são produzidos muitos dos produtos, dos neurotransmissores que o cérebro vai precisar.
Estás a ver?
Sempre a aprender.
O que é que isto significa? Um intestino que funcione mal, que esteja inflamado ou obstipado, vai ter consequências, eventualmente, nesta produção dos neurotransmissores a níveis cognitivos no futuro.
Estás a ver?
É uma das teorias que justifica o aumento das demências. Hoje em dia.
Pode contribuir.
Que
também.
Pode contribuir. Mais uma coisa que pode contribuir. Ou seja, uma microbiota pobre, um mau funcionamento intestinal, uma desregulação no fundo do sistema nervoso autónomo, uma relação aqui com uma potencial.
Com a parte cognitiva.
Ou aumenta o risco de demência. Exatamente. Exatamente.
Então, e qual é a solução? Ela, como diz, alimentação.
Multifactorial, sempre. Sempre e não excluindo outra coisa, que às vezes que é, isto está só a levar aqui quase no campo físico e anatómico, mas a componente emocional e psicológica é a chave, eu diria, não sendo eu psicóloga, e acho que qualquer dia tenho que mudar de visão.
Exato, mas, os conselhos que dá.
Mas a questão é claramente a chave para muita resposta que acontece no nosso organismo. Muita retenção. Aliás, há muitos padrões de obstipação que começam no processo de desfralde.
Pois.
que ficam ali, porque lá está a ida ao pote, é, uhum, torna-se um processo traumático, etc. Há muita opção, e então ali até aos 3 anos, uhum, é preciso ter muito cuidado, porque se ficar ali uma conotação negativa com este ato,
porque vai ser para o resto da vida. Os 3 anos é ali um marco
fundamental,
muito importante no processo de desenvolvimento e de crescimento
das crianças,
das pessoas, daquilo que vamos ser.
Exatamente.
É ali que se define, eu não sei se 100%, mas 99,9% define-se ali até aos 3 anos.
Sem dúvida alguma.
Muitos níveis, não é só físico, mas também emocional.
É quase como se fosse a autonomia, quando o ser humano fica na sua constituição autónoma, no todo, não é? Depois é o desenvolvimento. Então, muitas das participações também acontecem desde aí.
Pois,
e nós, às vezes, vimos pessoas, adultos, por exemplo, com joelhos valgos, joelhos para dentro.
Uhum. Ah, pois é.
Uma, não é? Não estou a dizer que sejam todas, não é? Mas uma das coisas que nós vamos ter que perceber é como é que foi, se calhar, o desfralo desta pessoa. Claro que às vezes não temos essa informação, pessoas mais velhas já nem sequer.
Já não.
Mas também é verdade que as pessoas mais velhas sofreram menos. Pelo menos isto é a percepção que eu já partilhei com alguns colegas e alguns colegas até fora do país, e que têm a mesma ideia. Não há nada cientificamente descrito nem comprovado, mas conseguimos começar a perceber que às vezes as pessoas mais velhas sofreram menos com este processo do que os atuais.
Porque será?
As crianças tinham meios mais naturais. Quando tinham a fralda de pano molhada, e era desconfortável, não é? E muitas vezes andavam muito mais ao léu, portanto era tudo muito mais
natural.
A criança tinha ali um feedback muito mais imediato do que causa-consequência, não é?
Uhum.
Pronto, também havia aqui, tinha uma vida se calhar mais liberta também, alguns até no campo, a qualquer hora, a qualquer momento, quase que podiam, não é, estar...
Eu usei fraldas de pano, que horror.
Também eu.
Pois, também eu,
aquela alfinete de dama,
exatamente, mas quer dizer...
E depois havia uns muito bonitos.
Claro, e umas clotes muito bonitas com rendinhas para pôr por cima.
Ah, pois é.
Eu lembro-me que a minha mãe, nós somos duas, ao mesmo tempo eu lembro-me que ela disse, já nem me lembro muito bem o número, acho que era 40 e tal fraldas por dia.
Era claramente uma coisa, mas era tarefa difícil.
Por outro lado, também era um material natural, porque era algodão.
Pois?
Não é?
Sim, sem dúvida. Em termos ambientais, então nem se contesta.
Pois, a quantidade de fraldas.
Não é? Nem se contesta.
Fraldas descartáveis.
Mas pronto, mas isto também é uma coisa que nunca se calhar passaria na cabeça, mas que pode contribuir. Por exemplo, a questão prostática para os homens, que também contribui para a questão da dor lombar. Alterações, e é muito fácil de acontecer, até é um dos relatos mais comuns, que é a pessoa vai pôr a louça na máquina, desceu bem, mas quando foi a subir,
fica aquela presa, aquela dor, fica presa.
Fica aquela presa quase a 45 graus. Uhum. Não?
Muitas das vezes a pessoa refere uma dor na lombar baixa, cá embaixo, junto à bacia, mas muitas vezes aí já é uma questão do sacro, do movimento do sacro, que depois ele limita a lombar.
Pois.
Então temos que corrigir o sacro e a partir daí a lombar funciona. Então há aqui muita questão que tem que ser considerada, não pensando apenas na estrutura vértebra só, porque às vezes olhamos...
Não tem nada a ver.
Quer dizer,
a ver tem sempre, não é?
Mas não é não ter,
pode não ver, não
mas não pode não justificar tudo, exatamente. Quantas vezes nós vimos um raio-x, claro, com o desgaste natural, porque nós somos peças biológicas que vamos desgastando, e todos nós temos, eu costumo brincar, dizer que todos nós temos um limite, um threshold. Há uns que atingem esse limite aos 30 anos, há outros que só os atingem aos 90, há outros que atingem aos 60, depende.
E há quem já nasce com defeitos de fabrico.
Exato.
Não, mas é assim mesmo, não é?
É verdade, é verdade.
Aquela linha de montagem, às vezes, lá em cima, é coisas que falham.
Exatamente.
Não? E portanto, há que corrigir.
E então há aquilo, cada um aguenta o seu limite, digamos assim. A partir daí temos que ver que nem sempre a estrutura justifica tudo.
Okay.
E não justificando, temos que ir à procura do que está à volta.
Então, intestino e dor lombar, muita relação.
Muita.
Pronto. Acho que estamos aqui esclarecidas e espero que os nossos ouvintes também tenham ficado esclarecidos. Porque isto realmente, estas rubricas da Joana são sempre uma ajuda.
eu acho que se aprende imenso. Acho que se aprende imenso coisas, às vezes nós sabemos, mas nunca tínhamos pensado sobre isso.
Sim, e realizado que e tu
feita
ficas
relação,
a pensar, feita
é?
Relação entre uma coisa e a outra, e na realidade é mesmo assim.
Há muita relação, muita mesmo. Ainda podíamos ir mais.
Mas bem, iremos lá.
Agora o nosso tempo é que já está a acabar, Joana, mas
claro.
Mais uma vez, muito obrigada.
De nada, e um bom Santo António a toda a gente.
É verdade, hoje dia de Santo António, um bom Santo António para todos, para as noivas que casam hoje também.
Já casaram, se calhar algumas, não sei se é amanhã. Mas pronto, para as noivas de Santo António. Obrigada, Joana.
Obrigada, Joana. Até para a semana. Hoje, na nossa rubrica sobre os lugares históricos e culturais da freguesia, decidimos fazer uma abordagem um pouco diferente.
Hoje vamos falar de três monumentos emblemáticos da freguesia, nomeadamente o Mosteiro de Jerónimos, a Torre de Belém e o Padrão dos Descobrimentos, falando-lhe de algumas curiosidades ligadas a estes monumentos.
E vamos começar pelo Mosteiro dos Jerónimos, que foi classificado em 1983 como Património Mundial da Unesco, curiosamente ao mesmo tempo que a Torre de Belém.
Além de classificado pela Unesco como Património Cultural de toda a Humanidade, o Mosteiro de Jerónimos foi considerado uma das 7 Maravilhas de Portugal, escolhido em 2007 numa votação que envolveu mais de 350 mil portugueses.
E sabiam que a entrada principal do Mosteiro dos Jerónimos não é o Portal Sul? O portal que é a entrada principal é mais pequeno e menos grandioso que a entrada mais conhecida do ponto de vista arquitetónico e teológico. Mas a verdade é que o Portal Poente é a verdadeira entrada principal do Mosteiro dos Jerónimos. E nós até já falámos nisto quando falámos do Mosteiro dos Jerónimos, que o portal principal tem que sempre ficar em frente ao altar-mor. Mas como o Portal Sul está virado para o rio, e quando os barcos chegavam à praia do Restelo, era aquele que viam, portanto era o mais monumental
e
para
é,
ser
e
um
é o mais trabalhado e, não é?
Bonito, sim.
E a maior parte das pessoas pensa que realmente é a entrada
é o portal
principal,
mas não é.
E o Mosteiro dos Jerónimos já abrigou um orfanato. Desde o fim das ordens religiosas, em 1833, o Mosteiro dos Jerónimos abrigou a Casa Pia de Lisboa até 1940.
E a sua construção começou em 1501 e terminou quase um século depois. O pedido para a construção deste monumento, feito por Dom Manuel I, à Santa Sé, foi efetuado em 1496. Só depois, em 1501, é que começou a construção.
E que demora um século.
Um século.
Que nós já tínhamos falado sobre isso, tinhas me dito.
Um século a construção, sem monges que viviam.
Exatamente. Este é um monumento que data da Era dos Descobrimentos. O Dom Manuel escolheu os monges da Ordem de São Jerónimo para ocupar o mosteiro. Estes deveriam, entre as suas outras funções, rezar pela alma do rei, importante, e prestar assistência espiritual aos navegadores portugueses que partiam dali à procura de novos mundos.
E muitos rezaram. Também. Também conhecido como Mosteiro de Santa Maria de Belém, o Mosteiro dos Jerónimos só foi declarado Monumento Nacional em 1907, considerado desde essa altura como um edifício de interesse nacional no que diz respeito à proteção e valorização.
E pode ter sido no Mosteiro dos Jerónimos a descoberta, imagina, da receita dos conhecidos e muito famosos pastéis de Belém.
É verdade, os nossos pastéis aqui da nossa zona.
Exatamente. Segundo o próprio website da marca, no início do século XIX, em Belém, junto ao Mosteiro de Jerónimos, laborava uma refinação de cana-de-açúcar associada a um pequeno local de comércio variado. Como consequência da Revolução Liberal ocorrida no ano de 1820, é no ano de 1834 que são encerrados todos os conventos e mosteiros de Portugal, expulsando o clero e os trabalhadores. Numa tentativa de sobrevivência, alguém do mosteiro põe à venda nessa loja uns doces pastéis que rapidamente foram designados por pastéis de Belém. Mas tu tens uma história que é um pouco anterior a isto que eu falei agora, não é? Que é mesmo quando se nagicou a receita.
É verdade, não posso dizer que é uma lenda, mas também vem documentada em livros que já foram feitos e que normalmente eu contava sempre aos miúdos que os pastéis de Belém tinham sido inventados na cozinha do Mosteiro dos Jerónimos. Porque, como tu sabes, Fátima, os monges rezavam várias horas por dia. Nós até já falámos que aqui no mosteiro eles rezavam 7 horas por dia, desde manhã até à noite. E numa dessas orações, no coro alto, houve um monge que adormeceu. Ficou de castigo. E qual foi o castigo? Ir para onde?
Para a cozinha.
Para a cozinha. Toda
para
a noite.
Para a cozinha.
Mas toda a noite sem poder dormir e sem poder comer. Portanto, era um castigo, ele ia para a cozinha, mas não tinha que ficar ali acordadinho e nem podia comer.
Sim, um castigo, não é?
Era um castigo. E então o que é que ele resolveu fazer? Como nas cozinhas, todas naquelas cozinhas dos mosteiros, havia a farinha, o açúcar, os ovos, tudo isso. Ele resolveu inventar e cozinhar. E diz-se que no dia seguinte foram servidos os pastéis de Belém. E que ficaram conhecidos como pastéis de Belém, mais tarde, mas que foram inventados na cozinha do Mosteiro dos Jerónimos.
A partir de um castigo, do monge.
Ainda bem que ele ficou de castigo.
Exatamente. Ainda bem que ele ficou, ainda bem que ele adormeceu.
Ainda bem que ele adormeceu nas rezas. E passamos agora à Torre de Belém, que é património mundial da Unesco, como já lhe dissemos, e uma das 7 maravilhas de Portugal, e que está entre os monumentos nacionais mais famosos. Sabia que além de posto de defesa, também foi masmorra e farol, e que uma das suas esculturas mais importantes representa um rinoceronte? Esta é a primeira apresentação deste animal encontrada na Europa. Terá sido inspirada no rinoceronte que um rei indiano ofereceu em 1514 ao rei Dom Manuel I e que ele depois resolveu oferecer ao Papa.
Pois, já falámos disso.
Quando foi na embaixada ao Papa,
não foi bom para o coitado
do rinoceronte.
O barco
que levava o rinoceronte afundou e pronto, e ele nunca chegou a Roma.
Coitado do rinoceronte. Mas todos conhecem por Torre de Belém, mas a designação oficial é Torre de São Vicente de Belém. O nome é uma forma de homenagem ao santo patrono da cidade. Outra imagem com muito simbolismo, para além do rinoceronte, é a da Nossa Senhora do Bom Sucesso, também conhecida por Virgem do Restelo, que se acreditava proteger os navegantes. Está na fachada sul, virada para o rio, e na fachada norte há mais dois santos esculpidos, São Miguel e São Vicente.
E sabias que a Virgem também é conhecida como Nossa Senhora das Uvas?
Não.
Porque ela tem um cacho de uvas na mão quando está a segurar
não sabia.
Menos dois.
E nunca reparei que tinha...
Nunca reparaste?
Não.
Estavas de procurar numa imagem da Nossa Senhora, numa fotografia, ela tem um cacho de uvas
nunca
na mão.
Nunca reparei. Interessante.
Também chamou Nossa Senhora das Uvas.
Ok.
A Torre de Belém foi construída no início do século XVI, foi construída num ilhéu de basalto, junto à antiga Praia do Restelo, entre 1514 e 1520, já tínhamos falado sobre isto, que foi muito pouco tempo, não é? E substituiu
a tal
grande nau artilhada que existia no local. O seu arquiteto foi Francisco de Arruda, e ao que tudo indica, sob a orientação de Diogo Boitac, que era francês, nós é que temos Diogo Boitac, sim, ele era Diogo Boitac, acabava com um Y em C, que nessa altura dirigia também as obras do vizinho mosteiro dos Jerónimos.
No início, a Torre de Belém era um importante baluarte de defesa. Era a primeira linha defensiva do Rio Tejo, com 16 bocas de canhões. Mas a partir da época filipina passou a servir de masmorra. Os prisioneiros ficavam no piso inferior, que, por ser tão baixo, não permitia que um adulto se mantivesse de pé. Chegou também a servir de posto de sinalização telegráfico e até de farol.
É mesmo. É uma joia da arquitetura manuelina, com vários elementos decorativos associados aos descobrimentos, como também já falámos, as armas reais, as cordas, a esfera armilar ou a cruz da Ordem de Cristo. A Torre de Belém está dividida em 5 áreas principais, ou seja, 5 pisos. São eles a Sala do Governador, que tem uma lareira e um varandinho com vista para o Tejo. A Sala do Governador era uma sala onde apenas o governador ia trabalhar. O governador tinha uma casa em frente à Torre de Belém, pegava no seu barquinho de manhã, ia lá, trabalhava, estava nessa sala.
Ia para o escritório.
Ia para o escritório e voltava, exatamente.
O seu barquinho até ao escritório e voltava. Sim, sim.
Depois temos a Sala dos Reis, que é a segunda sala. A Sala dos Reis. O rei e a rainha raramente iam à torre, mas quando iam ficavam nessa sala. Essa sala também tem umas janelas muito bonitas, tem uma varanda. E é nessa Sala dos Reis que há uma lenda também que diz que se uma pessoa falar num canto da sala e a outra no outro, isto acontece em vários outros momentos,
sim.
Que se ouve,
que a acústica permite que se
fale
baixo. Baixinho.
É mesmo. Depois temos a Sala das Audiências, que era onde se juntavam as principais figuras a nível militar para discutir estratégias de defesa da torre nessa altura. Depois temos a Capela, que é a única sala que tem o teto original. É um teto abobadado, é o único que está original. As outras são caiadas, é um teto normal, branco. Este é o único que tem mesmo, e podemos ver os símbolos, a Cruz de Cristo, a Esfera Armilar, tudo tal e qual. E essa tem apenas uma janela, que está virada para o rio. E depois no cimo temos o terraço da torre, que funciona quase como um mirador, tem uma bela vista dali de cima. E tem as guaritas também, onde ficavam os
Pois lá em baixo estavam os coitadinhos dos outros.
Pois lá em baixo ficavam os prisioneiros.
Há bocadinho falaste na Sala do Governador, e estávamos a dizer de brincadeira, eu pegava o seu barquinho e ia até ao escritório e voltava. Porque ele habitava uma casa, que era a casa do governador, que hoje é um hotel.
É verdade. Acho que até se chama mesmo o Hotel do Governador, não é?
Exato. e que foi recuperado e que está muito bonito. Inclusive, também quando foi feita a recuperação desta casa, a reconstrução e foi feito depois de acordo para receber um espaço como um hotel, foram encontradas, foram feitas escavações, foram encontrados vestígios das salmouras, das salgas, do tempo dos romanos. E por isso isto atrasou até o processo de recuperação, porque durante um bom tempo estiveram lá uma série de arqueólogos, claro, a ver o que é que havia e a documentar. E hoje, quem entrar no hotel da Casa do Governador, na zona do átrio, tem uma parte que foi reservada e conservada com vidro e pode ver.
Eu nunca entrei lá, por acaso. Então, mas é giro
ir lá.
E é giro manterem isso é muito...
Faz parte da história desta zona, de Belém. E realmente, por baixo da Casa do Governador, já existiu muitas outras coisas, não é? Já do tempo dos romanos, não é? E passamos agora ao padrão dos descobrimentos. Há poucos monumentos em Lisboa que contam melhor a história de Portugal do que o padrão dos descobrimentos, que foi construído duas vezes, sabias?
Por acaso sabia.
Pois.
Para a exposição do mundo português e depois para a seguir.
A primeira vez foi em 1940, se calhar até podes dizer...
Não, diz.
Então, foi erguida uma leve estrutura de ferro e cimento pelo arquiteto Cotinelli Telmo e pelo escultor Leopoldo de Almeida, integrado na exposição do mundo português, como tu muito bem disseste. Depois, em 1960, por ocasião dos 500 anos da morte do Infante Henrique, é que realmente se construiu em betão e cantaria de pedra rosal de Leiria, sendo as esculturas em cantaria de calcário de Sintra. Depois, só em 1985, é que todo o interior foi remodelado, dotando de um mirador, de um auditório e de salas de exposição.
Pois, porque até lá era apenas um monumento, não tinha quase vivo.
Que se vê de fora, mas depois é que foi aproveitado a parte interior, que muita gente ainda hoje desconhece.
Sim, sim, o interior do padrão dos descobrimentos. Acham que é só subir até lá acima para ver a vista, que não tem mais nada.
Mas não é.
O padrão dos descobrimentos evoca a expansão ultramarina portuguesa e o seu formato de caravela tem 56 metros de altura e 46 metros de comprimento. A figura do timoneiro, o infante Dom Henrique, apresenta uns majestosos 9 metros de altura, enquanto os seus companheiros de viagem 7 metros cada um.
Mas é imponente, muito imponente. E quem é que acompanha o infante Dom Henrique? O elemento central deste monumento é o pai das descobertas portuguesas, o infante Dom Henrique, e está acompanhado por 32 figuras, 12 de cada lado, todas elas associadas aos descobrimentos, desde navegadores, cartógrafos, guerreiros, colonizadores, evangelizadores, cronistas e artistas.
E sabes quem também está lá representada? A mãe dele, Dona Filipa de Lencastre.
Acho muito bem. Daram
espaço à mãe. Filipa,
até
exatamente.
Porque a Dona Filipa foi uma figura histórica muito importante.
Sim,
não é?
Sim, a ínclita geração.
Exatamente.
E a Rosa dos Ventos também não passa despercebida.
Claro.
No terreiro de acesso ao padrão dos descobrimentos vamos encontrar uma gigante Rosa dos Ventos construída em cantaria de calcário lioz negro e vermelho. Possui 50 metros de diâmetro, portanto é uma coisa mesmo
enorme,
descomunal. Um planisfério de 14 metros de largura e é decorada com elementos vegetais, 5 pequenas Rosas dos Ventos, 3 bufões, uma sereia, um peixe fantástico e um Neptuno com um tridente e trombeta montado num ser aquático. Ao fundo podemos ver as ondas já características da tradicional calçada portuguesa. Esta Rosa dos Ventos foi também inaugurada em 1960, dia 5 de agosto, desenhada pelo arquiteto Luís Cristino da Silva e oferecida pela República da África do Sul.
Para se ter a noção da imponência e beleza desta Rosa dos Ventos, é de lá de cima, no mirador.
Sim, cá
subir
para baixo.
E olhar cá para subir no mirador e olhar cá para baixo é que se tem a noção real.
A noção da dimensão daquela...
E como é bonita.
Porque às vezes as pessoas também em baixo vendo, tu não a uma tem, certa altura não têm perceção.
Estão ao mesmo nível.
Lá em cima realmente aquilo cima faz um efeito muito diferente.
E é muito bonita. E o mastro, as velas, os escudos e as esferas armilares, cada uma das faces do mastro que rasga o céu, possui 2 escudos portugueses com 5 quinas rodeadas por 12 castelos e 4 flores de lis. Junto a estes, podemos ainda ver 3 estruturas curvas em forma de triângulo que criam a ilusão de velas superadas pelo vento. E de cada lado do monumento, vamos ainda encontrar 2 esferas armilares em metal sobre 2 plataformas paralelepipídicas.
Muito bem, as palavras difíceis são para ti. Ora, podemos dizer
outra vez, que eu gosto
de
falar. Paralelepipédicas. Quem Eu acho que não disse bem à primeira vez, pois não.
Disseste.
Não disse, não.
Mas fizeste uma pausa.
Vamos dizer.
Paralelepipédicas.
Hã? Não é fácil.
Não é fácil, mas nós conseguimos.
A terceira foi de vez.
Olha, o que podemos dizer é que este é o mirador com as melhores vistas de Lisboa. No topo do padrão dos descobrimentos, há um mirador com estas vistas únicas para o Rio Tejo, para a Praça do Império e, claro, para a Rosa dos Ventos, como tu estavas a referenciar, situada à entrada do monumento, onde se podem fazer fotografias fantásticas. O padrão dos descobrimentos está carregado de simbolismos relacionados com a época dos descobrimentos, mas existem três que se destacam. A primeira bandeira, segurada por Nicolau Coelho, pensa-se ser do tempo de Dom Afonso Henriques. Nicolau Coelho foi um dos navegadores que foi com o Vasco da Gama até à Índia. Era o Vasco da Gama, Paulo da Gama, seu irmão, e Nicolau Coelho.
Eu sou Nicolau.
O Vasco da Gama navegava a nau São Gabriel, Paulo da Gama a São Rafael e o Nicolau Coelho a nau chamada Berrio. Não tinha nome de santo.
Porquê é que essa tinha um nome diferente? Não, eu não faço a menor ideia.
Por acaso não
sabemos. Mas eu lembro-me de quando
não,
estudei.
Berrio,
também...
resolveram dar o nome Berrio, que era o construtor da não.
Ah, imagina. Eu lembro-me de ter pensado, porquê que será que
sim,
esta
sim,
tinha um nome
porque era tudo santos. E normalmente davam sempre
normalmente
nomes
eram
de santos, que era para
que era
protegerem. Uma
questão de proteção, não é?
É verdade. A bandeira transportada por Martim Afonso de Sousa foi a bandeira usada desde o reinado de Dom João I até Dom Afonso V.
Lisboa é uma cantilha. Há espetáculos pela rua. anoitece, as luzes ganham mais brilho. Mas para que a noite comece, falta acordar o seu filho. Levanta-se para viver, em cada fado que entoa. Acorda, Parque Mayer, tens 100 anos de Lisboa. Portas abertas para a cidade, está a chegar a multidão que quer entrar. Pela Avenida da Liberdade renasce a noite que é o povo a querer marchar. Parque Mayer, a noite é tua, porque o teatro tem mais vida que a memória. Esta Lisboa é a tua rua, para festejar os teus 100 anos de glória. E quando desce a cortina, tens o povo a aplaudir. Lisboa é sempre menina, e o passado quer lá ir. Raul, Ivone e Vasquinho trazem Lisboa na voz. Beatriz e Ribeirinho, todos eles somos nós. Portas abertas para a cidade, está a chegar a multidão que quer entrar. Pela Avenida da Liberdade renasce a noite que é o povo a querer marchar. Parque Mayer, a noite é tua, porque o teatro tem mais vida que a memória. Esta Lisboa é a tua rua, para festejar os teus 100 anos de glória. Parque Mayer, a noite é tua, porque o teatro tem mais vida que a memória. Esta Lisboa é a tua rua, para festejar os teus 100 anos de glória.
Estamos a fechar o nosso Olá Vizinho de hoje, dedicado aos santos populares e aos casamentos de Santo António.
Também lhe falámos sobre as marchas infantis de Lisboa e na rubrica de saúde da Joana Saig, ela esteve a esclarecer-nos sobre o que as dores lombares e problemas intestinais têm em comum. Ainda lhe demos a conhecer algumas curiosidades e segredos de 3 monumentos emblemáticos de Belém: Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém e Padrão dos Descobrimentos.
Eu sou a Fátima Santos Costa.
E eu sou a Luísa Albuquerque.
E cá vos esperamos na próxima terça-feira pelas 10 horas da manhã.
Estaremos aqui em direto do estúdio da Rádio Freguesia de Belém para vos fazer companhia durante uma hora nesta nossa rádio online e para lhe dizermos...
Olá, vizinho. E despedimos-nos, como sempre, com música, hoje com...
Lisboa anoitece, as luzes ganham mais brilho. Mas para que a noite comece, falta acordar o seu filho. Levanta-se para viver, em cada fado que entoa. Acorda, Parque Mayer, tens 100 anos de Lisboa. Portas abertas para a cidade, está a chegar a multidão que quer entrar. Pela Avenida da Liberdade renasce a noite que é o povo a querer marchar. Parque Mayer, a noite é tua, porque o teatro tem mais vida que a memória. Esta Lisboa é a tua rua, para festejar os teus 100 anos de glória. Quando desce a cortina, tens o povo a aplaudir. Lisboa é sempre menina, e o passado quer lá ir. Raul, Ivone e Vasquinho trazem Lisboa na voz. Beatriz e Ribeirinho, todos eles somos nós, portas abertas para a cidade. Está a chegar a multidão que quer entrar pela avenida da liberdade. Renasce a noite que é o povo a querer marchar. Parque Mayer, a noite é tua, porque o teatro tem mais vida que a memória. Esta Lisboa é a tua rua, para festejar os teus 100 anos de glória. Parque Mayer, a noite é tua, porque o teatro tem mais vida que a memória. Esta Lisboa é a tua rua, para festejar os teus 100 anos de glória.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém todas as terças às 10 da manhã.
Somos a sua companhia.